Nos domingos de janeiro, nós vamos falar sobre o tema unidade. Repita comigo: unidade. Para que todos sejam um. Glória a Deus, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre unidade. O texto, eu quero dar um contexto antes de nós entrarmos. Cada mês, cada domingo do mês, nós vamos ter um tema, e esse primeiro domingo é unidade com Deus. Nós vamos falar sobre unidade, e cada domingo a respeito a unidade com, em uma determinada área, e esse domingo é relacionado a Deus. Mas antes eu quero te dar um contexto rápido a respeito do capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal de Jesus. Talvez um dos capítulos mais lindos que conta, que contém a história de Jesus, talvez seja um dos capítulos mais lindos, na minha opinião. É um capítulo onde ele ora. Ele começa orando por si mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos, e depois ele ora por mim e por você. Espera aí, como assim, pastor? Jesus orou por mim? Sim, Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Porque ele começa dizendo: Senhor, eu oro. Não, no verso 20, a minha oração não é apenas por eles. Ele está falando dos discípulos, porque ele tinha acabado de orar pelos discípulos. Mas eu peço também por aqueles que crerão em mim, aqueles que vão acreditar em mim por meio da mensagem desses apóstolos. Ou seja, eu e você, que acreditamos em Jesus, que cremos em Jesus por causa da pregação dos apóstolos. Um dia alguém pregou para você, um dia alguém falou de Jesus para você. Então nós somos esse povo que na sequência Jesus ora. Eu peço por eles, para que todos, verso 21, sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Então esse é o contexto. Jesus está falando de unidade, orando por mim e por você. E o contexto que ele dá é dizendo para que eles entendam, a unidade ela funciona e ela é necessária para que eles entendam que você me enviou, que o Pai decidiu enviar o Filho. É para isso que ele deseja a unidade. E ele cita o exemplo: assim como eu e você somos um, assim como o Pai e o Filho, eles são um. É isso que ele deseja, que nós e o Senhor também sejamos um. Mas o que é unidade? A palavra unidade, ela tem origem no termo latim unitas. Ela designa a qualidade do que é único, indivisível, ou seja, não pode ser separado. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Aquilo que é singular, é uma coisa só. Unidade também designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. É aquilo que é homogêneo, aquilo que não se mistura, aquilo que tem a mesma essência, a mesma identidade. Também unidade é a qualidade ou o estado de um ser único, de ser um ou de ser único. E é a qualidade e a propriedade de não poder ser dividido. Unidade é não poder ser dividido, é ser único, é ser singular, é ter a mesma essência, é ter a mesma identidade. Isso é ser, é ter unidade. E o texto base que nós vamos ter para o nosso, para a nossa meditação de hoje, unidade com Deus. Se você tiver com a tua Bíblia, eu quero que você abra, está em Efésios 4. Efésios capítulo 4, os versos 3 até o 6. Efésios 4, do 3 ao 6. A Bíblia vai dizer assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Senhor, nós estamos na tua presença e não há razão de nós estarmos aqui se não for pelo Senhor. Nós só estamos aqui porque o Senhor decidiu pagar um preço que eu não podia pagar. Nós só estamos aqui porque o Senhor decidiu nos lavar com o teu sangue. E o teu desejo, nós vamos aprender isso hoje, é que nós tenhamos unidade com o Senhor. Então nos ajuda, que enquanto eu fale, não seja eu falando, mas o teu Espírito guiando as minhas palavras, a minha mente, e que todos estejam com a mente cativa a ouvir a tua voz nessa manhã, e saiamos daqui abençoados pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora que nós já sabemos o que é unidade, a unidade é ser um, é ser singular, é ter a mesma essência, é não poder ser dividido. Agora que eu já sei o que é unidade, agora que eu já sei que unidade é um desejo de Jesus para nós, porque enquanto ele orava por nós, ele falava para o Senhor que assim como nós somos um, que eles também sejam um conosco. É um desejo de Jesus, é um desejo de Deus para nós. Agora que eu já sei, por meio do texto que nós lemos, que o Espírito Santo é o vínculo da paz que conserva essa unidade, ele é o elo que liga essa unidade entre nós e o Senhor. Agora nós precisamos aprender alguma coisa. Primeiro, a nossa unidade, ela precisa ser vertical. Eu e Deus. Antes de nós termos unidade uns com os outros, antes de nós termos unidade na sociedade, em outras áreas da nossa vida, nós precisamos ter unidade com o Senhor. Então nós começamos daqui, começamos do princípio entre nós e Deus. E a primeira coisa que a gente aprende é que nós somos unidos a Deus. Nós somos unidos a Deus por meio do Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus. Naquele grande dia, e talvez você tenha na sua mente bem fresca daquilo que do dia que você aceitou a Jesus. Eu tenho bem tranquilo na minha mente que um dia que eu decidi aceitar Jesus, eu fazia parte de uma igreja bem tradicional, fiz parte de uma igreja tradicional toda a minha vida, e enquanto adolescente, e eu me lembro que na minha igreja era bem aquele estudo bíblico sempre, e não tinha apelo, não tinha oportunidade de a pessoa aceitar Jesus, não tinha aquele culto evangelístico. E eu me lembro que um dia à tarde, era um domingo à tarde, os cultos no Brasil são à noite, e eu me lembro que alguém, que eu falei com a minha mãe um determinado domingo, dizendo: hoje eu quero aceitar Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu devia ter uns 10, 11 anos mais ou menos, e ela me falou: então você vai ter que pegar a bicicleta, você vai ter que ir lá na casa do pastor, e você vai ter que dizer para ele, que como ele não dá essa, nosso culto não tem essa oportunidade, ele precisa saber para te apresentar publicamente lá na igreja à noite. E eu me lembro que naquele dia eu fui, falei com o pastor, e ele me chamou à noite, me apresentou lá na frente, dizendo: olha, o Bruno me procurou, ele quer aceitar Jesus. E eu me lembro naquele dia, um domingo à noite, eu aceitei Jesus, eu convidei Jesus para morar no meu coração. Tempos depois, já na adolescência, na juventude, eu estive fora, estive ausente da casa do Senhor, me desviei dos caminhos do Senhor, mas eu me lembro exatamente, um dia que eu cheguei em casa, um domingo à tarde, depois de ter passado o sábado todo em lugares que não agradavam a Deus, fazendo coisas que não agradavam a Deus, passei o domingo todo fora, não fiquei na casa dos meus pais. E eu me lembro que eu cheguei por volta de umas 7 horas da noite em casa, não tinha ninguém, estava todo mundo na igreja. E eu já tinha falado para minha mãe: não precisa me chamar para ir para a igreja, o dia que eu quiser ir eu vou. E às vezes eu ia para agradar ela, eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas eu me lembro exatamente que nesse dia eu cheguei, estava todo mundo na igreja, eu pensei: o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu já fiquei o dia todo fora. Ontem eu fiquei fora, hoje o dia todo eu vou lá na igreja. Minha mãe está lá, meu pai está lá, minha irmã está lá. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, o culto já tinha começado, minha irmã estava cantando, minha mãe estava cantando, meu pai estava do meu lado, eu cheguei e sentei do lado dele. E quando terminou o louvor, minha mãe veio, sentou do meu lado e falou: filho, que bom que você veio, me deu um beijo. Só isso. Irmãos, o pastor começou a pregar e começou a pregar, e era um outro pastor nessa época de quando eu me converti. E eu me lembro que ao final do culto, ele fez um apelo para quem quisesse aceitar Jesus, para quem quisesse se reconciliar com Jesus. E eu não me lembro de mais nada, eu só me lembro de estar lá na frente reconciliando, entregando minha vida de volta para Jesus. Então talvez você tenha na sua cabeça também, na sua mente também, detalhes desse dia tão importante. O dia que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo faz a obra de convencimento, nós entendemos a mensagem, então nós somos unidos ao Senhor. A Bíblia diz que nós éramos pecadores e caídos, mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2 vai dizer. Mas quando nós reconhecemos que Jesus pagou um preço que eu não poderia pagar, nós então somos unidos a Deus por meio do sangue de Jesus, mediante ao convencimento do Espírito Santo. Olha como é interessante a Trindade trabalhando aqui. Nós somos unidos a Deus por meio do sangue de Jesus, através do convencimento do Espírito Santo. A Trindade em ação: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entendemos então que nós não podemos ter unidade com Deus por meios próprios. A nossa unidade com Deus, ela não é ligada por causa do nosso bom proceder. Ela não acontece por causa das nossas boas obras. Ela não acontece por causa dos nossos méritos. Ela não acontece por causa dos nossos estudos, das nossas faculdades. Ela não acontece por causa do nosso interesse, por causa do que eu posso oferecer para a igreja do Senhor. Não. A unidade, ela é feita por causa de uma decisão do Senhor em enviar o seu único filho para morrer no meu lugar. Eu não poderia me unir ao Senhor, porque Deus é santo, é poderoso, é perfeito, nele não há sombra de variação, não existe pecado nele, e nós somos pecadores, somos fracos, somos caídos. E lembra que unidade precisa ter a mesma essência. Unidade precisa é algo homogêneo, que não se mistura, que não se separa, que está junto. Então, se eu entendo isso, eu entendo que unidade, eu só posso me unir ao Senhor se Ele, na sua infinita bondade, por meio do sangue de Jesus, passar na minha vida e me tornar santo, porque Ele é santo. Então, se Ele passa na nossa vida, se Ele nos limpa dos nossos pecados, se, como a Bíblia diz, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, aí sim eu posso ter unidade com o Senhor. Sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos ter unidade com o Senhor. Sem o sangue de Jesus, nós não podemos ter unidade com o Senhor, porque nós não teríamos a mesma essência. Então eu entendo que nós somos unidos a Deus por decisão única e exclusiva dEle. E aqui eu não vou adentrar nesse assunto, mas isso não é algo relacionado à predestinação, não. Até porque, com o perdão dos irmãos, eu não acredito em predestinação para a salvação. Eu acredito que todos nós temos um livre-arbítrio. Jesus pagou o preço por toda a humanidade, e nós temos o livre-arbítrio de entender e dizer: Senhor, eu aceito o preço que o Senhor pagou por mim, ou de dizer: não, Senhor, eu não aceito o preço que você pagou por mim, eu continuo devedor. Eu não vou adentrar nisso, mas a unidade, ela é possível porque o Senhor decidiu pagar um preço que eu não poderia pagar. Então nós concordamos que nós somos unidos com Deus por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus e por meio do que nós falamos aqui antes um pouquinho a respeito de aceitar a Jesus e fazer isso de maneira pública e confessar e selar isso por meio do batismo. Então nós entendemos que aí nós somos unidos com Deus. Agora Paulo vai escrever no texto que nós lemos algo interessante, que a unidade entre nós e Deus, para permanecer, ela precisa de manutenção, e essa manutenção da nossa unidade com Deus requer esforço. Diga comigo assim: a unidade requer manutenção, e manutenção requer esforço. A unidade entre nós e Deus, nós podemos ser aliados a Ele, unidos a Ele, pelo que Ele fez por nós na cruz. Ponto. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos eternamente separados dEle. Não teria outra opção, existia um abismo entre nós e o Senhor. No único momento em que Jesus, Ele sente o Pai distante, que Ele fala: Pai, por que me abandonaste? Foi o momento que Ele recebeu o meu e o seu pecado sobre Ele na cruz. Então, quando o pecado entra, a separação entre nós e o Senhor é feita. A unidade é rompida, porque nós precisamos ter a mesma essência para estar ligados com Deus. A unidade então depende dEle. Agora, a manutenção desta unidade, ela precisa vir de nós, ela requer. Paulo vai dizer, se você prestou atenção no texto que nós lemos, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Existe agora que eu sou unido com Deus, existe uma manutenção, uma conservação dessa unidade. Algo que depende de mim, e Paulo está dizendo que precisa ser feito um esforço grande para que esta unidade seja mantida. Paulo está dizendo aos crentes da cidade de Éfeso: façam todo o esforço, no que depender de você, se esforce, lute, busque, deseje, queira estar e continuar unidos ao Senhor por meio do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. A unidade vem de graça por meio da salvação, mas eu e você precisamos nos esforçar para continuarmos unidos a Ele. Sabe o que isso quer dizer? Se eu preciso me esforçar para me manter unido com o Senhor, quer dizer que tem um adversário, quer dizer que tem circunstâncias, quer dizer que tem coisas externas que vão tentar impedir a minha unidade, a sua unidade com Deus. Irmãos, eu não acredito num evangelho com vida fácil. Não acredito também que a nossa vida vai ser só desgraça e dificuldades. Mas eu entendo que evangelho é subida, evangelho é renúncia, evangelho é luta, evangelho é lidar com problemas, é encarar o mundo de frente, é ir na contramão do mundo. E para isso, se eu preciso me esforçar para me manter unido com o Senhor, isso quer dizer que existe um adversário, alguém, circunstâncias, situações que vão a todo tempo tentar separar aquilo que está unido. Situações, circunstâncias, dificuldades, lutas, brigas, intrigas, divisões, facções, o nosso inimigo vai andar ao derredor tentando nos separar do Senhor, da unidade que o Senhor propôs para nós. E cabe a nós, por meio de um esforço intencional, querer continuar unido com Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não muda, não há nele mudança ou sombra de variação. Então, se Ele não muda, e por vezes nós estamos longe, desconectados com o Senhor, a culpa é nossa. Somos nós que por vezes nos distanciamos dessa unidade. Somos nós que por vezes separamos aquilo que não poderia ser separado. Somos nós que por vezes decidimos caminhar distante. Somos nós que por vezes, ao invés de voltar correndo para os pés da cruz, depois de ter cometido um pecado, decidimos nos esconder dele na viração do dia. Se você começou a leitura da Bíblia, e eu postei em alguns grupos que nós temos na igreja a leitura cronológica, então às vezes você está em Gênesis, pula para Crônicas, daqui a pouco você está em Êxodo e vai, daqui a pouco é Números, Levíticos, tudo misturado, porque está em ordem cronológica. E eu te aconselho, se você não começou, comece. Nós estamos no quinto dia do ano só. Se você vê ali, se você começou a leitura, você sabe da história, mas você leu recentemente que Adão pecou, Eva pecou, e na viração do dia, quando o Senhor foi visitá-los, eles se esconderam do Senhor. Não seria mais fácil ter chegado, Senhor, olha, aconteceu um negócio aqui complicado, veio uma serpente, nos enganou. Não, eles preferiram esconder para ver o que, que ia dar, como se alguém pudesse se esconder da face do Senhor. Nós somos assim, às vezes nós pecamos, essa unidade ela é rompida, porque o Senhor não pode permanecer aonde tem trevas, aonde o pecado impera. Ele é santo e não há comunhão entre luz e trevas. Mas quando nós pecamos, muitas vezes a nossa atitude, ao invés de nos achegarmos diante do Senhor e pedir perdão e ser reconciliado e acabar com essa divisão, com esse abismo que há entre nós e o Senhor que é santo, nós nos escondemos. Irmão, deixa eu falar algo para você que me ajudou muito na minha adolescência, na dificuldade. Adolescente é muito inconstante, né? Tem dia que a gente está assim, ó. Meu Deus, tô crente demais, tô pegando o anjo com a mão. Tem dia que você está o pior das pessoas. E tem crente até depois de velho, continua assim nessa inconstância. Tem dia que está bem demais, tem dia que está mal demais. Mas uma coisa que me ajudou. Todas as vezes que eu pecava, todas as vezes que eu errava o alvo, todas as vezes que eu tinha um erro, que eu cometia um pecado, que eu tinha certeza que eu desagradava a Deus, não importa se parecia ser cara de pau da minha parte, eu me ajoelhava e pedia perdão para o Senhor. Irmão, às vezes eu me ajoelhava e pedia perdão, sabendo que amanhã ou depois eu ia pecar de novo, naquele mesmo lugar, naquele mesmo erro, mas eu entendi na minha cabeça, o Espírito Santo falou comigo um dia que não importa o que eu faça, não existe outro lugar que eu possa ir para obter perdão de pecados, senão aos pés da cruz. Nós estamos hoje diante desta mesa, e é por causa do sacrifício de Jesus que nós podemos participar dessa mesa. Então, por favor, irmão, mesmo que pareça ser cara de pau da sua parte, ter acabado de cometer um pecado, não existe outro lugar que você possa ir para a remissão de pecados, senão aos pés da cruz. Ai, pastor, mas sabe, eu não vou, porque daí vai ficar parecendo hipocrisia, amanhã eu erro de novo. Irmão, se você erra amanhã de novo, amanhã você vai aos pés do Senhor de novo, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, e dele Ele não se lembra mais. Às vezes você vai chegar diante do Senhor: Senhor, sou eu de novo, pequei de novo naquele negócio. Ele vai falar: de novo quando? É a primeira vez que você está vindo aqui. Ele lança no mar do esquecimento. Agora eu vou usar isso como pretexto para viver então pecando? Não. Mas enquanto você não está liberto disso, enquanto você não consegue estar sendo liberto disso, você tem um advogado. O Senhor, Ele é por causa dele, é por causa do sangue dele. Esconder não traz perdão de pecados. Se afastar não traz perdão de pecados. Aliás, ao contrário, traz ruptura, traz separação, traz pluralidade. Não, é hora de você voltar, pedir perdão e voltar. Não importa o quão difícil, o quão ruim, o quão grande foi o teu pecado, o Senhor, Ele nos perdoa de todas as nossas falhas. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, o Senhor nos purifica, nos tornando mais alvos do que a neve. Não existe nada terrível que você fez que o Senhor não possa perdoar. Ao menor sinal de que você está se afastando dele, volte. mesmo que pareça hipocrisia, mesmo que pareça cara de pau, volte, porque não existe outro lugar onde há perdão de pecados. Deus estará sempre disposto a ser um conosco. Olha o que Jesus diz: Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles, que nós, que eu e você também estejam em nós, que eles estejam em nós. É desejo do Senhor, é desejo de Jesus, é desejo do próprio Deus ser um conosco. Nós é que precisamos fazer todo o esforço para sermos um com Ele. Deus já fez a parte dEle, enviando Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus já morreu por nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando a morte e principalmente a ressurreição dEle. Ele já pagou os nossos pecados. Deus criou todas as coisas. Se nós temos um lugar para viver, foi porque o Senhor criou todas as coisas. Se hoje nós temos acesso ao Senhor, é porque Deus enviou o seu único filho, Jesus, a si mesmo. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós. E aqui de novo nós vemos a Trindade, e posteriormente Ele enviou o Espírito Santo, o Paracletos, que é uma palavra grega que significa aquele que consola, aquele que conforta. O Espírito Santo foi enviado para não nos deixarmos órfãos. Nós não estamos órfãos. Deus conosco hoje é o Espírito Santo. É Ele que se faz presente aqui em nossos dias, é aquele que conforta. Então, se nós não temos unidade com o Senhor, a culpa é exclusivamente nossa. Se você não tem intimidade com Deus, a culpa é exclusivamente sua. Irmãos, está na hora da gente parar de transferir as nossas responsabilidades para os outros. Não, eu estou fora da igreja porque você não sabe a quantidade de coisas que eu vi. Não sei e nem me interessa saber. A culpa é sua. Está na hora de nós, como crentes, pararmos de transferir a nossa responsabilidade, a nossa falta de compromisso e unidade com o Senhor para os outros. Não importa o que você viu, se você viu muita coisa errada, não importa se você foi machucado pela igreja, ou por alguma igreja, ou por algum pastor, ou por algum líder. Não foi o Senhor quem te machucou. Não foi o Senhor quem decidiu romper a unidade contigo. Se você deixa de ter unidade com Ele por causa de alguém, isso significa que quem te unia a Ele era alguém. Eu sei, é forte o que eu estou dizendo. Mas à medida que as coisas andam, à medida que a igreja ela avança, à medida que a igreja cristã ela cresce, obviamente os casos de escândalo vão crescer. Os casos de pessoas ruins no meio da igreja vai crescer. É a mesma coisa de uma empresa. Se você já teve empresa ou já trabalhou em empresa, quando a empresa é pequenininha, os problemas são pequenos. Sim ou não? É pequeno. Quando a empresa vai crescendo, os problemas vão aumentar. Tem gente que fica assim: ah, meu sonho é ser milionário. Irmão, você sabe a quantidade de problema que um milionário tem? Você já conversou com um milionário para saber a quantidade de BO que ele resolve no dia? À medida que a gente cresce em todas as áreas da nossa vida, inclusive fisicamente, os nossos problemas aumentam. Tem dia que eu vejo meus filhos e falo assim: gente, só tem que acordar cedo e ir para a escola. Não tem mais nada de problema. E a gente olha para eles, a gente quer voltar a ter a idade deles, mas não, os BO é grande. Os bills são enormes. E quanto mais a gente vai crescendo, mais problema a gente tem, é normal. Mas isso não justifica por causa, porque a igreja brasileira ela tem crescido, que a igreja evangélica tem crescido, obviamente os problemas vão aumentar. Existe gente boa e gente ruim em todas as esferas da sociedade, incluindo a igreja do Senhor. E o próprio Jesus disse: deixe que o trigo cresça, que o joio cresça no meio do trigo. Não somos nós que vamos arrancar. Agora, não coloque desculpa de você não se envolver, ou de você não se entregar para Jesus, ou de você hoje ser da forma que você é por causa de alguém. A culpa é sua. porque o Senhor não mudou, Ele não deixou de querer estar unido com você, Ele não deixou de querer unidade com você. Então hoje, nessa manhã, nós entendemos que quem dá manutenção na unidade com Deus somos nós. O caminho para a unidade Ele criou. O acesso, o encaixe da unidade foi Ele que criou, Ele providenciou por meio do sacrifício de Jesus. Mas a partir de agora, a manutenção dessa unidade para se manter unido é comigo e com você. Não deixe qualquer coisa quebrar essa unidade. Não deixe qualquer coisa te tirar dessa unidade, separar você, trocar a tua essência de filho de Deus por outra essência qualquer. Não permita. Você vai ser tentado a fazer isso. Você vai ser tentado a trocar a tua essência. Não foi isso que o diabo fez com Jesus? Se tu és filho de Deus, ele tinha acabado de sair do Jordão e ouvido o próprio Deus dizer: este é meu filho amado. Mas logo na sequência o diabo já começa a colocar em xeque a essência dele. Se tu és filho de Deus. E é assim que ele vai tentar fazer com a gente. Você está unido com Deus? Você está unido nada. Você não é filho de Deus nada. Você não é amado nada. Lá ninguém gosta de você, lá ninguém olha para você, lá ninguém te cumprimenta, e você vai se isolando, o encaixe vai se perdendo. A manutenção da unidade com Deus está na minha e nas suas mãos. Como, pastor? Todos os irmãos sabem que eu sou da área de tecnologia, gosto demais de tecnologia, irmão. Demais. Quando a gente vê coisas novas surgindo, eu acho sensacional. Essa semana eu vi, acho que a Janaína postando o RoboVec. Gente, que invenção, acho que foi a invenção do século, né? Você põe ele lá para trabalhar e ele limpa, já mopeia a casa, né? Ele agora, ele suga a sujeira e já vai passando o mop. Gente, aquilo é uma maravilha. Eu gosto de tecnologia. Mas a manutenção da vida cristã, a manutenção da unidade, ela ainda é analógica, ela não é digital. Você pode usar o teu celular para ler a Bíblia, para poder ver novas versões de Bíblia, para pesquisar no Google a raiz da palavra, tudo isso é maravilhoso demais. Mas a manutenção da nossa unidade com Deus continua sendo com oração, leitura bíblica e jejum. Isso não mudou e eu falo com toda certeza, não vai mudar. Não vai mudar, não existe transferência, é individual. Eu não consigo, e eu não posso fazer um estoque também, é diário. É como maná, é diário. É dia após dia, a nossa unidade com Deus requer esforço, e esse esforço se traduz em oração, leitura da Bíblia e jejum. Talvez aí está o X da questão de você não conseguir estar muito unido ao Senhor. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, como é que você vai ter um encaixe com o Senhor? Como é que você vai ter a mesma essência do Senhor? Como é que você vai ser singular com Ele, um com Ele? E Jesus era um homem extremamente ocupado, cheio de coisas para fazer, e ainda assim, a Bíblia diz que vez ou outra Ele encontrava um momento e se retirava para orar. Unidade com Deus foi conquistada na cruz por Jesus, mas a manutenção dela é responsabilidade minha e sua, por meio da oração, da leitura bíblica e do jejum. Não tem outra receita. Talvez você estivesse esperando uma outra receita, uma outra coisa. Não tem. Como é que você vai ser um com o Senhor sem falar com Ele por meio da oração? Como é que você vai ser um com o Senhor sem ouvir Ele falar contigo por meio da Bíblia? Como é que você vai ser um com o Senhor sem matar a tua carne para ter mais dEle dentro de você? Não tem jeito. Se nós queremos unidade com o Senhor E se nós não tivermos unidade com o Senhor, nós não vamos ter unidade uns com os outros. Nós não vamos ter unidade na sociedade, nós vamos ter unidade na nossa família, com o nosso cônjuge. O nível de unidade que o Senhor deseja ter conosco é o mesmo que Ele tem com a Trindade. Olha o que diz João 17, verso 22 e 23, a parte A. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade. Eu quero que vocês coloquem em pé. Dei-lhes a glória que tu me deste. Olha o que Jesus está dizendo. A glória que o Senhor me deu, Pai, eu dei a eles. Eu repassei para frente, para que eles sejam um, como nós somos um, como eu e você. Um Deus que é trino, é um Deus em três. Não são três deuses, é o mesmo Deus em três. Olha o nível de unidade e de singularidade e de homogeneidade que o Senhor deseja com a gente. É ser um só. Que quando alguém da MSBN lá fora falar alguma coisa, é a mesma coisa que eu estivesse falando, é a mesma coisa que o pessoal do louvor estivesse falando, porque a gente é um só, a gente tem a mesma singularidade, a mesma essência. Não, mas fulano falou isso, agora você está dizendo isso. Não, a gente tem a mesma essência. Unidade é o estado de um ser único, é nunca poder ser separado. Unidade com Deus é ser um com Ele. Eu não tenho mais as minhas decisões, eu não tenho mais os meus achismos. Ah, eu acho, ah, eu penso. Eu não tenho mais, ah, isso aqui não tem nada a ver. Não, eu pergunto primeiro ao Senhor: Senhor, tem a ver? Essa semana que passou, semana do Natal, Ano Novo, eu fiz uma oração com Deus. Falei: Deus, isso aqui na minha vida parece ser tão pequeno, mas me diz uma coisa, isso aqui te agrada? Isso aqui, o Senhor gosta, o Senhor aceita isso aqui? Porque eu não quero fazer nada que o Senhor não aceite. Eu não quero fazer nada que não agrade ao Senhor. O Senhor está de acordo com isso aqui? Porque se eu estou unido a Ele, não existe mais a minha vontade, não existe mais o que eu quero. Certo dia, no ministério, num tempo difícil, eu conversava com uma pessoa lá do Brasil e falava de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós estávamos passando, todas as injustiças que nós estávamos vivendo naquele momento. E essa pessoa me falou assim: Bruno, por que que você então não desiste de tudo? Por que que você não abandona? Porque se você tem tanto amizade assim com o teu pastor, por que você não fala com ele? Você está ficando doente, a tua família está perecendo, por que você não faz isso? E eu me lembro de falar com ele simplesmente assim: eu não posso. E primeiro, porque eu não sinto que é o tempo de Deus de dizer não. E segundo, porque Deus não comunicou nada. Eu não vou desistir daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Ele falou: cara, mas é uma ligação, eu não consigo entender. Eu falei: eu também não consigo entender, eu só sei que eu sou um com Ele, e eu não tomo mais as decisões da minha vida, quem toma as decisões pela minha vida é Ele. Unidade com Deus é abrir mão de tomar decisões, por mais simples que sejas, sem consultar o Senhor. Você não vai fazer isso mais. É abrir mão de tomar decisões sem consultar ao Senhor. Afinal, nós somos um. É convidá-lo a participar de todos os nossos negócios, todos os meus relacionamentos, todas as minhas conversas. É convidá-lo para ver tudo que eu vejo. É convidá-lo para assistir tudo que eu assisto. Se Jesus não pode estar no sofá com você assistindo o que você assiste, você não pode assistir o que você está assistindo. Se Jesus não pode estar deitado com você na cama olhando o teu celular enquanto você está olhando, você não pode olhar o que você está olhando. Se Jesus não pode estar dentro do carro ouvindo a música que você está ouvindo, você não pode ouvir o que você está ouvindo. Você é um com Ele. Se Jesus não pode escutar o que você está falando, você não pode falar o que você está falando. É convidá-lo para tocar o que você está tocando, ouvir o que você está ouvindo, ver o que você está vendo, falar o que você está falando. A unidade já foi feita. Está em nossas mãos a manutenção dessa unidade. O Senhor não mudou, não muda e nunca mudará. Ele é o mesmo e Ele deseja ter unidade conosco. Eu quero que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Talvez começo de ano é sempre um momento de reflexão, começo de ano é sempre um momento para nós repensarmos em algumas coisas. E nessa manhã talvez o Senhor tenha falado ao teu coração. A cruz continua disponível. Os pés da cruz continuam disponíveis para nós lançarmos todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades aos pés da cruz. Só existe perdão de pecados, o qual renova essa unidade, mantém essa unidade aos pés da cruz. Então eu quero te convidar você a fazer uma oração. Hoje é dia de Santa Ceia, daqui a pouco nós vamos participar da mesa. Eu quero te convidar a fazer isso. Se colocar diante do Senhor. Não importa qual seja o teu pecado, não importa quão grave tenha sido ele. Primeiro, o Senhor já sabe. Segundo, Ele só quer ouvir o arrependimento dos teus lábios para te perdoar. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Eu quero te dar alguns minutinhos para você fazer essa oração, para você pedir perdão ao Senhor.